nós, bem-vindos a mais um F1 Pod. Hoje que houve mais um grande prémio, segunda semana seguida no Grande Prémio da Áustria. E um grande prémio, como nós tínhamos previsto, com resultados bastante diferentes. As ordens a alterarem-se por completo. Mas, antes de ir ao Grande Prémio, houve outros acontecimentos que aconteceram durante a semana muito importantes. E um muito especial, que o nosso caro Samuel deve estar bastante satisfeito, não é? Diria eu. Uma notícia de última hora que Alonso vai retornar à Fórmula 1, não é? Vai sair da reforma.
Vai sair da reforma. Vai sair da reforma, exatamente. Olha, antes de mais, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma semana, portanto, o segundo grande prémio consecutivo, como bem dizias, Leitão. Mas antes de falarmos do grande prémio, falamos então do Alonso. Alonso vai voltar à Fórmula 1, vai voltar à Renault. Terceira vez na Renault. Portanto, o Alonso esteve na Renault, creio eu, desde, portanto, meados de 2004. Foi campeão em 2005 e 2006. Depois voltou em 2009, 2010. E agora, passado 10 anos, decide que a Renault é novamente o sítio onde pode voltar à Fórmula 1. A minha opinião relativamente a este assunto vem um bocadinho, quero saber também a vossa, obviamente, mas vou expor a minha em primeiro lugar, que é, Alonso, quando saiu da McLaren no ano passado, vinha claramente com a ideia que queria algo diferente, portanto, queria um carro competitivo, queria lutar por vitórias, queria voltar a ser campeão na Fórmula 1. Passado um ano, viu exatamente que isso não estava a acontecer e, portanto, viu que a melhor hipótese era efetivamente um lugar na Renault, uma casa que ele bem conhece. Acho que a Renault também precisava do Alonso, de tal forma como o Alonso precisava da Renault. Porque a Renault saiu um grande nome, como foi Daniel Ricciardo. Tem o Esteban Ocon, que é uma jovem promessa, mas precisava de outro grande nome. Portanto, aí chegou Alonso. E, portanto, a minha opinião é que Alonso precisava da Renault para voltar à Fórmula 1, não tendo um carro competitivo, mas a Renault também não está no fim da linha, não é? Portanto, não é um carro como McLaren tinha quando Alonso saiu. E a Renault precisava do Alonso porque precisava de um grande nome para voltar a ter aqui na grelha de partida, a voltar a ter um nome, a voltar a ter um antigo campeão de Fórmula 1 a correr na Renault. Não sei o que é que tu achas, Jean-Pierre.
Bem, boa noite a todos. Antes de mais, acho que ainda não disse. Acho que falta muito mais à Renault do que só o Alonso, mas acho que já é um belo início. Renault nesta corrida a conseguir uma melhor prestação do que na corrida anterior. Acho que sem dúvida a Fórmula 1 tem muito a ganhar com o regresso de Fernando Alonso à competição. Fernando Alonso veio da reforma, como o Leitão disse, mas esteve sempre aí a conduzir umas competições de automobilismo diversas, no deserto. Quem sabe se estas novas experiências ainda o tornaram melhor piloto. Agora, não sei até que ponto é que o Alonso apostou no cavalo certo, mas se calhar também era a única carroça que dava para ele entrar.
Era o único cavalo, de certa forma.
Ou ser ele,
sim,
o único cavalo.
Era o cavalo que o fez mais feliz até hoje, não é?
Claro.
A casa que lhe deu, claro, mais alegrias.
Certo.
Por isso também havia alguma empatia.
Sim, mas aquilo que eu concordo com o Jean-Pierre é o discurso do Alonso quando saiu da Fórmula 1 não é agora o mesmo quando está a voltar à Fórmula 1. Ou seja, a Renault é um bom carro, sem sombra de dúvidas. É um carro para ganhar corridas? Não. É um carro para fazer pódio? Neste momento, não, também. Portanto, coloca-se a questão.
E a McLaren, que Alonso saiu, exatamente, é hoje o carro que se vê, não é? E expectativas no futuro, ainda mais. Portanto, lá está. Achas, hoje podemos dizer então que Alonso foi precipitado em ter saído da McLaren quando saiu?
Não.
Há duas épocas atrás.
Eu diria que não, porque o Alonso teve demasiado tempo na McLaren até a McLaren voltar a evoluir. E curiosamente a McLaren só evoluiu quando o Alonso saiu, basicamente.
Pois, verdade, foi essa.
Verdade.
Mas achas então que o Alonso estava a atrasar a McLaren?
Não, eu acho que não estava a atrasar a McLaren. Eu acho que o Alonso, quando esteve na McLaren, a McLaren fez uma jogada que foi tentar colocar motores Honda. A coisa não correu muito bem, a Honda não está como hoje em dia está, por exemplo, na Red Bull, não é? Que é hoje uma construtora muito mais capaz e muito mais consistente, de certa forma. E, portanto, acho que a jogada na McLaren, na Honda, não correu bem. Alonso pecou por isso, obviamente. Sei lá, Alonso tirou todo o partido que havia do carro na McLaren, não lembro-me, das corridas.
Sim, que
fez.
Era na altura.
Na altura, quer dizer, não há muito a tirar ao Alonso. Agora, a questão que se calhar tu queres colocar é, Alonso trouxe alguma má relação dentro da McLaren, tendo em conta os áudios que nós ouvíamos,
sim.
a pressão que ele colocava na equipa, o nome que era, o quanto a McLaren estava no fundo a pagar. Acho que Alonso nunca é um piloto fácil. É um piloto que...
É um piloto exigente, não é?
Exatamente.
Um piloto que quer ganhar.
É um campeão do mundo.
Exato.
Portanto, é um campeão do mundo. Vai querer o melhor de cada... O Alonso, eu acredito que quando estiver neste momento num carro, neste momento com a idade que já tem, quer um carro para ganhar corridas.
Claro.
Não quer um carro para estar no meio da tabela, não é? Não é o Kimi Raikkonen, no fundo.
Exatamente.
Portanto...
Acho que é um belo regresso, não é? Em suma, é o que dizemos de Alonso.
É
para
assim,
ti isto é ótimo, não é?
Eu estou extremamente contente.
Já que o Vettel vai sair da Fórmula 1...
É, calma, muito precipitado da tua parte. O Vettel foi... que bem, já vamos falar desse aspecto, do Vettel, não é? Mas o Vettel não saiu ainda da Fórmula 1, atenção, Jean-Pierre. Não sei se sabes,
a questão é, mas quem é que vai querer o cavalo que é o Vettel hoje em dia, não é? Quem? Qual é a equipa?
Eu acho obviamente que o Vettel vai ter que, se calhar, lá está, ter um bocadinho da mentalidade do Alonso, que é apostar numa equipa que ele pode sentir que pode evoluir no futuro. Porque uma equipa para o imediato,
mas uma neste equipa
momento
dizes,
só uma,
mas...
que ainda não está descartada. Peço-me a desculpa, Jean-Pierre, mas a Mercedes ainda não descartou o Vettel das suas fileiras.
Acho
tivemos
que...
imagens de Vettel com o Toto Wolff ontem na qualificação a falar. Portanto... é uma story que nós pusemos aqui no Instagram para quem quer ver, portanto, para alimentar mais
rumores. Acho que o Vettel vai ter que fazer mais esta época se quer um lugar na Mercedes.
Pois é, e também...
especialmente com aquilo que Russell está a fazer e, mais do que isso,
Russell.
Bottas. Sim, o Russell é também uma possibilidade
sim,
a subir à Mercedes, não é?
Claro, sim.
E acho que, sem sombra de dúvidas, a questão de Bottas. Imagina que Bottas é campeão este ano, porque acho que está claramente em aberto. Hamilton é claramente para ficar.
Se o Bottas for campeão este ano, vai-se manter.
Então, lá está. Ou seja, o Vettel não vai poder ficar por aqui, não é? Isto
pronto,
não...
mas eu acho que o futuro do Vettel também depende da performance do Bottas. Neste
certo,
caso.
Certo.
É a minha questão e a minha dúvida, no fundo. Agora, não está descartado ainda um lugar na Mercedes. Ainda não foi afastado. Aliás, nós podemos também avançar que a Red Bull já disse que não ao Vettel, mas propriamente o Christian Horner.
Sim.
Disse em conferência esta semana que...
Bem, o que podemos claramente afastar... Desculpa,
termina.
Não.
O Christian Horner disse claramente que Vettel não era opção para a Red Bull. Portanto, um regresso de Vettel à Red Bull, onde foi 4 vezes campeão do mundo, e eu gosto de repetir este aspecto, porque as pessoas às vezes esquecem-se, foi 4 vezes campeão do mundo.
Certo.
Portanto, já não vai poder voltar à Red Bull, porque o Horner disse que não estava nos planos deles.
Verdade. Olha, quem não volta mesmo é a Ferrari nesta corrida, não é? Porque isto foi um descalabro.
Queres entrar já na corrida?
Por
é assim?
Começa a falar
é para entrar assim. Na corrida. E é para entrar na Ferrari, não é? Basicamente.
É pá, para mim eu começo já neste tema.
Queres aprofundar a questão da Ferrari, Leitão?
É sim, eu acho que a Ferrari está a começar muito bem este campeonato.
Ok.
Na última corrida já tinha sido bom, atenção. E agora Leclerc fez questão de tornar as coisas ainda mais interessantes. Ali quando decidiu fazer um dropkick com o seu carro no carro do Vettel.
É um dropkick ou uma launch bomb?
Eu acho que foi.
Leclerc
bomb.
Leclerc bomb.
Exatamente.
É uma boa palavra, sim.
E que pronto, deixou logo ali os dois carros completamente arrumados. Não sei qual é que era a ideia. Se era mesmo mandar o Vettel... de vez fora da Ferrari.
Eu acho que ele queria já arrumar o Vettel para ver se conseguia melhor posição, já que na qualificação não conseguiu.
Pois.
E bem tentou, verdade seja dita. Mas eu queria até falar um bocadinho na qualificação, antes de puxar este tema da Ferrari.
Então voltamos um bocadinho atrás.
Voltamos um bocadinho atrás só à qualificação.
Ao início do Grande Prémio.
É só porque tivemos uma qualificação com chuva, não é?
Verdade.
Não é a primeira vez que temos uma qualificação com chuva. Temos aí os resultados da qualificação com chuva?
Temos, sim.
Pronto, choveu no sábado, choveu bem, choveu a qualificação toda, no fundo. Isto gerou várias surpresas, sendo elas Carlos Sainz em terceiro lugar.
Sem dúvida.
Esteban Ocon em quinto. Lando Norris a fazer
fazer pior do que...
A fazer pior, exato. Pierre Gasly com um oitavo.
Albon é uma surpresa negativa, de alguma forma, ou não, para ti? Não esperas muito do piloto?
Do Albon? Não, o Albon, pronto, chuva, se calhar não seria o piloto mais confortável à chuva e, portanto,
certo.
As coisas não correram bem dessa forma. Pierre Gasly com...
A questão é, achas que Gasly volta para a Red Bull a meio desta época?
Não.
Achas que não?
Não.
Okay.
Acho que não. Não, não sei. que acho que está fora de questão. Não sei qual é a opinião dos
que, mas das uma pessoas troca, que estão a ouvir. Diz o Gasly trocar.
Mas acho que acham que o Gasly.
Aconteceu ainda, o ano passado, mas ao contrário.
Acham que o Gasly, depois do que fez o ano passado, ainda é hipótese para a Red Bull este ano?
Não, para mim não é o que o Gasly. Quer dizer, sim, o que ele fez o ano passado na segunda metade da época, sem dúvida.
Ah, eu estava a falar da primeira metade. A primeira metade é que na Red Bull.
Certo, eu acho que todos os pilotos têm um certo período de adaptação. Mas pronto, não vamos entrar neste tema, continuamos no quali.
Pronto, a minha questão é Ferrari mal, não é?
Sim.
E depois a surpresa.
Ferrari porque mal porquê? Porque tinha. A gente pensava assim, é a chuva, se calhar vão ter ritmo. Portanto, se calhar vão estar à frente e o Vettel até largou em primeiro na primeira qualificação e até manteve ali a primeira posição até certo. Ali o Giovinazzi passar-lhe, basicamente.
Leclerc até faz um bom lugar, mas depois leva uma grid penalty, não é? Portanto,
mas o Leclerc foi afastado na segunda qualificação.
Sim, mas depois levou um grid penalty, não começou décimo primeiro.
Décimo quarto,
exatamente.
E o que é que tem a dizer ali de George Russell em 12º?
Ora, era aí que eu queria chegar, ora, muito bem. George Russell para mim é piloto revelação desta temporada até agora.
Piloto revelação. Mas pela qualificação que teve, não é?
Certo, o race pace realmente não foi dos melhores, apesar de ter tido um incidente no início da corrida. Mas para mim eu acho que tem sido o piloto de quem menos esperava e de quem começa a fazer aqui uns resultados que não seria suposto para a Williams fazer. Não era suposto, não é?
Depende, eu não acho que não fosse esperado que o Russell fizesse bons resultados. Eu acho que ele estava muito dependente da evolução da Williams e eu acho que a Williams está a provar que está a crescer. Ou seja,
está a regressar, exatamente.
Exatamente, estão a conseguir ter mais pace. Inclusive já não olhamos para o fim da tabela e apenas vemos o Williams. Não, olhamos para três equipas, para o Williams, para o Alfa Romeo e infelizmente. Uma situação temporária, claramente.
Mas isto, sempre que uma equipa sobe, alguém tem que descer. E portanto, se a Williams faz esta subida, claramente as duas prejudicadas são Alfa Romeo e Haas, não é? Neste momento.
Temos mais fãs de George Russell também a ouvir-nos. Portanto, Jean-Pierre, estão contigo nesse aspecto. Eu acho que o Russell não está a fazer uma boa época, porque o Vettel terá que ocupar o lugar dele na Mercedes para o ano. Não estou a brincar, obviamente. O Russell sempre tirou o maior partido do carro desde o ano passado. Portanto, não é surpresa que este ano vá também ter grandes resultados. Mas, voltando ao tema da qualificação, há dois grandes momentos para mim, lá está. Que é Leclerc não passar à última qualificação e, a dada altura, parece-me que na segunda qualificação a Ferrari perdeu completamente o pace e temos Ferrari a fazer tempos acima, sempre 2 segundos acima do resto da concorrência, basicamente. E depois, meus amigos, quer dizer, na hora H, o Hamilton dá 1 segundo de vantagem para a concorrência inteira.
Tem que discordar.
Portanto,
na hora
que mais contava, o Hamilton disse: presente, eu estou aqui e amanhã vou vencer a corrida.
Uma lição de bola.
Tenho que discordar.
Sim, claro.
Não denegrindo o trabalho do Hamilton,
eu estava à espera de ouvir o contrário.
Pronto, sem dúvida uma excelente hot lap. Mas acho que é importante identificar que um último setor atrapalhado de Max Verstappen, que há um carro que no meio daquela chuva toda atrapalha a linha de corrida.
Acho que até foi o Vettel.
Achas? Por acaso já não lembro quem foi. Atrapalha e Verstappen depois perde o controle do carro porque põe as rodas em cima da banda.
Assustou-se.
E aquilo perde o controle. E eu acho que deveríamos aqui perceber que o Verstappen não estava a 1.2 segundos do Hamilton. Não descurando o trabalho do Hamilton. Mas, portanto, só para dizer que acho que há um piloto que...
Há sempre um se para o Verstappen, não é?
Verstappen é o melhor piloto da grelha. Estou a brincar, desculpem o Hamilton. Mas, para mim, pronto. Mas, muito boa classificação, sem dúvida.
Não, o Verstappen teve claramente muito
mas
bem.
Mas acho que o Verstappen podia ter feito melhor.
O Verstappen é um piloto que anda muito bem à chuva. Criou o maior partido do carro. Se calhar o Hamilton, e lá está, eu acho que os comentadores ingleses da Sky Sport falam muito bem uma coisa que é: tem que se ter o pneu certo na altura certa.
Sim, e o Hamilton estava a diminuir a quantidade de água na estrada, portanto.
O Hamilton teve o pneu certo na altura certa para fazer o tempo perfeito para que conseguir a pole position. E atenção, eu não sou fã do Hamilton. Embora lá está, tenha o máximo respeito por ele, porque é um piloto incrível e é claramente o melhor piloto da grelha neste momento. Não é por ter a Mercedes que é o melhor piloto, é efetivamente o melhor piloto da grelha. Mas teve o melhor pneu na melhor altura. Portanto, foi uma qualificação animada ou não?
Foi.
Capaz de da melhor parte do grande prémio.
Qualificação melhor que a corrida, dirias?
Sim, acho que a semana passada tivemos uma corrida muito mais intensa do que esta. Claro, apesar de que esta tivemos umas últimas 4 voltas soberbas.
Sim.
E talvez as duas primeiras também, depois um bocadinho mais monótona. Ao contrário da corrida anterior, do grande prémio anterior, que tivemos um qualifying também interessante, claro, mas mais calmo e depois uma corrida super disruptiva, não é? Portanto, sim, acho que foi assim um contraste.
Esta corrida, o que quer dizer é que voltou tudo ao normal, não é? Hamilton na frente, Mercedes a dominar completamente e Verstappen a não aguentar a pressão.
Bem, tenho que discordar outra vez, porque estão a atacar o meu piloto. Leitão, o carro do Verstappen teve durante as últimas 25 voltas uma... Eu não consigo perceber o que era aquilo.
Ninguém consegue.
Eu gostava mesmo de
era
perguntar.
Era um pedaço de colagem.
Eu não sei o que era aquilo, um autocolante, meu. O que é que aquilo estava ali a fazer, eu não consigo perceber. E ele parou na pit. Pá, ninguém puxa aquilo. Não, ninguém arranca aquilo
já
para fora.
Já agora, para quem está a ouvir e consegue perceber o que é que foi aquele pedaço, se alguém tem informação, que nos diga, coloque aqui nos comentários, porque nós não percebemos bem o que é que era aquilo. Mas, evidentemente, atrasou muito o Verstappen e permitiu que o Bottas ultrapassasse.
Exatamente, isso foi a perda do lugar para o Verstappen, foi esse problema. E, portanto, novamente, eu acho que Verstappen, azarado, no primeiro grande prémio, uma falha elétrica e agora um problema na asa.
Sim, mas há outro fator também, já que falamos da corrida do Verstappen, é importante também aqui falar de um fator, Jean-Pierre, que é o Verstappen para primeiro com o Bottas e com o Hamilton.
Certo.
E, portanto, por exemplo, a vantagem que o Verstappen tinha na corrida do ano passado, não sei se te recordas, foi parar mais tarde para ter pneus melhores, para depois conseguir as ultrapassagens que conseguiu e ter os pneus mais frescos para poder fazer ultrapassagens.
Uhum.
Nesta corrida foi exatamente o contrário, ou seja, temos Verstappen a parar antes porque está com medo de um undercut do Bottas e, portanto, a equipa obriga-o a parar.
E é uma tentativa também dele dar o seu undercut, não é? Talvez de alguma forma.
Eu acho que...
Foi mais receio do que ataque.
Neste caso foi mais receio do que propriamente ataque. E o que aconteceu foi... Portanto, temos a Red Bull a parar mais cedo. Verstappen não estava contente com isso. É inclusive uma transmissão. O Verstappen não percebe muito bem a estratégia da equipa. Mas se calhar também já há para ver que mais tarde ou mais cedo ia ser apanhado pelo Bottas, na realidade. E eu acho que o que aquela peça veio claramente fazer foi fazer com que o Bottas passasse mais rapidamente o Verstappen. Porque o Bottas, mesmo com a peça ou sem a peça, já naquela fase estava já a tirar bastante tempo ao piloto da Red Bull, o que fez com que, basicamente, a corrida não houvesse hipóteses para Verstappen. Verstappen bem tentou. Verstappen tinha ali um momento, primeira tentativa do Bottas, em que o Verstappen responde e ainda se consegue sobreviver mais uma volta. Um momento incrível. Aliás, aquela quarta volta, quarta, quinta e sexta volta, muitas lutas tivemos nós, interessantes, mas já lá vamos. Mas o Verstappen conseguiu, primeiro, sobreviver, mas depois, lá está, a Bottas foi mais forte.
Eu acho que nunca poderemos comparar a estratégia deste grande prémio, ou o anterior, ou com o ano passado, no que respeita à diferença das temperaturas.
Sim.
E vimos isso pelo Tire Strategy, não é, que foi utilizado para este grande prémio, enquanto que antes... A estratégia ideal seria os softs hards ou os médios hards, não é? E que no grande prémio passado a Red Bull até tentou jogar com isso. Neste grande prémio nós tivemos softs médios, portanto estava muito mais nuvens, portanto a pista muito menos quente, muito menos desgaste.
Sem dúvida.
E portanto eu percebo o que estás a dizer no facto do Verstappen ter pneus mais portanto, antigos e mais gastos do que o Bottas. Mas numa certa fase parecia que,
sim.
A coisa estava garantida. Verstappen conseguiu-se manter ali muitas voltas no pace do Bottas.
Sempre
de
tempo.
Exatamente. Claro que essa diferença de pace ia-se ver ao fim. Agora, não sei... Pareceu claramente que aquele problema na asa deu um enorme problema de aerodinâmica ao carro e que acabou por prejudicar a corrida. Mas sem dúvida, como o Leitão disse, voltámos a ter uma Mercedes vencedora, uma Mercedes líder... E, novamente, a questão da temperatura em pista talvez a fazer diferença, tendo em conta que no grande prémio passado tivemos uma Mercedes com muitos problemas técnicos. Não é?
Sim,
grande prémio tivemos uma Mercedes saudável em pista.
Eu acho que as altas temperaturas que tivemos a semana passada claramente atrapalhou os motores Mercedes. E vimos com os Williams, vimos com o Racing Point e vimos com a Mercedes. Esta semana, como tivemos temperaturas mais amenas, claramente a Mercedes beneficiou disso e não tivemos problemas de gearbox, problemas de...
E já no grande prémio do ano passado,
sim.
Já o grande prémio do ano passado, muito mais quente, Mercedes, o carro...
O mesmo problema.
E eu acho que realmente um tempo mais quente nesta pista favorece muito a Red Bull, que foi algo que não aconteceu hoje. E portanto...
Exatamente. Olha, e já agora, temos aqui...
Não, exatamente, estamos aqui muitas pessoas a dizerem que Sérgio Pérez fez uma corridaça.
Sim, sem dúvida.
Queria saber o que é que acharam. Sam, o que é que tens a dizer da corrida do Sérgio Pérez?
Olha, o Pérez, até há 5 voltas do fim, mais ou menos, estava a liderar os votos de piloto do dia, acho que inclusive ganhou. Não sei se temos informação sobre isso, mas acho que inclusive ganhou. O Pérez partiu 17º. O Pérez foi um dos pilotos que desiludiu também na qualificação. Portanto, não conseguiu passar a primeira qualificação, a Racing Point não se deu bem com a chuva. Eu relembro que o Pérez liderou 2 practices a nível de classificação e, efetivamente, fez uma corrida incrível. Temos muita gente a falar, e muito bem, do Pérez, que até chegar ao Albon estava a passar com uma leveza os pilotos, que era uma maravilha. Foi o Norris, foi o Stroll... E o Stroll, eu creio que não foi team orders, não foi o caso, por exemplo, do que aconteceu com a McLaren. A ultrapassagem com o Lance Stroll foi limpinha e foi pura dureza. Passou o Daniel Ricciardo com pneus softs, que parecia que estava ao contrário, parecia que o Pérez é que tinha pneus softs. E depois chegámos ao Albon e eu lembro-me de estar a comentar convosco na altura que se calhar ele ia ter mais problemas com o Albon, mas Jean-Pierre, tu não eras da opinião quando estávamos a ver essa fase. Estavas a pensar que ele também ia passar o Albon e não tinha qualquer problemas.
Sim, claramente o pace que ele estava a demonstrar dava a entender que não ia haver problemas. Agora, Albon, um piloto que tem um carro com eficiência em mãos e soube-se defender, e Pérez a querer ali rapidamente agarrá-lo e acabou por sair a perder. Novamente Albon também a sair prejudicado na mesma curva. É, a corrida passada, exatamente, pelo menos desta vez não virou.
Pois o Albon ia sair prejudicado, mas não. Furou, é incrível.
Pois eu não sei como é que aquela roda não furou. Só a asa do Pérez é que se partiu. Mas claramente aquela curva é uma curva muito complicada em termos de força G, ou seja, os pilotos aceleram para sair em velocidade. Sim. e nessa aceleração saem muito fora de pista e é difícil fazer aquela lado a lado. Portanto, agora. Pérez com uma corrida soberba, esse erro que acabou por lhe dar a perder 2 lugares, portanto não só o do Albon, mas depois para com o Norris, e aqui reside a minha dúvida, que é, não sei até que ponto que não votava Norris Driver of the Day, apesar da excelente corrida do Pérez, mas Norris também com uma corrida, novamente, temos Norris com 3º lugar e 5º lugar agora. Onde é que Norris pode acabar esta época?
Norris sai em 3º no campeonato.
Exatamente. Ah, portanto, isto eu acho que está aqui o plot feito.
Deixa-me só recuar um bocadinho, só para frisar uma coisa que nos esquecemos, que foi... Eu falei das ultrapassagens que o Pérez fez, portanto, no Norris, no Stroll e no Ricciardo, mas não falámos da melhor ultrapassagem da noite, que foi do Pérez ou Carlos Sainz.
Certo.
O Pérez sai da box.
Curva 5,
não. Não, aliás, conforme. O Carlos Sainz sai da box. Ultrapassa o Pérez,
uhum.
Parece que o Pérez não vai conseguir ultrapassar e na volta 6 o Pérez ultrapassa por fora.
Certo, sim.
O Carlos Sainz, que é uma ultrapassagem incrível, não, tem claramente maior aderência naquela curva. Ultrapassagem incrível, para quem não viu eu aconselho vivamente, deve estar certamente nos highlights da corrida no YouTube. E o Pérez faz a ultrapassagem da corrida, gaba-se à equipa depois disso, há uma transmissão dele a gabar-se. E portanto, deixa-me só pôr esta nota que o Pérez, além de ser possivelmente o piloto do dia, é também o piloto com a maior ultrapassagem do dia, com o melhor.
Para ti, certo.
Falando do Norris.
Acho que os dois pilotos estiveram muito, muito bem, querias chamar a atenção. Sim. Também à gestão de pneus que fizeram. Repara, Pérez para a volta 38 e Norris à volta 39. Começam ambos com pneus...
Soft,
se não estou enganado, portanto Pérez pneu soft e Norris pneu soft, e acho que há aqui realmente um grande trabalho de gestão de pneus inicial para depois terem uns médios que nesta pista demonstravam que voavam. Acho que os pilotos tinham muito bom pace em termos de race pace, porque conseguiam manter um pace mais consistente por mais voltas do que os softs. E portanto eu acho que isto foi também a chave da estratégia destes dois pilotos, que conseguiram levar os pneus durante bastante tempo. Mesmo não se pode dizer, pois não queria passar de tema, mas ia falar de Daniel Ricciardo, que pareceu ter uma grande estratégia de pneus, mas depois por água abaixo.
Eu acho que o que aconteceu no caso do Daniel Ricciardo, e já vamos voltar ao Norris, não falamos ainda muito bem dele, mas eu acho que o que aconteceu no caso do Daniel Ricciardo, e falando já aqui um bocadinho da Renault, é que tivemos muita confusão no início da corrida entre o Ocon e o Ricciardo.
Sim.
E muito por culpa da equipa.
Sim, não tomavam a decisão, ao contrário, exato, do que aconteceu com a McLaren, foi o melhor que podiam ter feito.
Sim, a McLaren no momento certo percebeu, Norris tem claramente mais ritmo que Sainz e passou-lhe, e a equipa permitiu que passasse com leveza e até depois os DRS, que é para dar mais velocidade ao Norris. E no caso da Renault, que tinha na altura, creio eu, Ocon e Ricciardo em 5º e 6º respectivamente, tinha Ocon a atrasar Ricciardo.
A defender mesmo.
A defender, agarradamente.
E Ricciardo com médios. Não se entende, não é? Como é que, ou seja, como é que Ocon estava a ter aquele pace com o Ricciardo atrás?
É interessante perceber que alguns pilotos realmente conseguiam ter maior performance nos softs, mas outros nos médios melhores que nos softs.
Mas eu acho que na generalidade foi nos médios.
É verdade.
O soft dá fastest lap, claro, mas em termos de consistência por mais voltas, por exemplo, Ricardo, exemplo disso também, fez muito melhor a primeira parte da corrida com o seu first stint do que a segunda, não é?
É verdade, mas eu acho que também que na segunda já foi se calhar um bocadinho gestão da Renault, também se calhar para não incluir muitos níveis de motor alto, por exemplo.
Sim.
Porque viu Ocon fora.
Sim, porque Ocon depois
saiu. Ricciardo desistiu na última corrida também, a semana passada. E a Renault ter novamente não digo, mas ter os dois carros aqui a desistirem, ainda por cima quando claramente tinham um pace, não era de todo bom. Portanto,
sim, eu acho que era uma coisa do que nada, não é?
Foi uma gestão da Renault para garantir os maiores pontos possíveis. Quem não deve estar muito contente é o Alonso.
O Alonso aquilo em casa estava a ver e estava já a pensar.
Exato.
Como é que vai ser na próxima época.
Exatamente. Portanto, mas uma corrida da Renault muito estratégica, muito conservadora na parte final, efetivamente. Da forma como pareciam até que iam conseguir um bom resultado, perderam ritmo ao longo da corrida ia passando. É essa a sensação que me dá. E falando um bocadinho, se calhar, então do Norris e das últimas voltas. Bem, incrível. O momento da corrida, diria eu, não é? Não sei se queres descrever os momentos, Jean-Pierre.
Descrever todos os momentos.
Não todos, mas pelo menos as últimas duas voltas.
Acho que Norris acabou por beneficiar daquilo que foi, portanto, o acidente de Pérez com... aliás, dos dois acidentes.
Stroll
que foi
e Richard.
Tanto Stroll... Sim. Certo, sim, primeiro, ou seja, beneficia primeiro de Stroll e Richard, que fazem, portanto, aquela desavença no cotovelo, e Norris consegue logo agarrar Ricardo e depois ficar na cola de Pérez, de Stroll, desculpa, e depois beneficia com o facto de Pérez tem o acidente com Albon, portanto fica sem asa a fazer uma volta e meia, a perder segundos e segundos, consegue ultrapassar Stroll no último DRS da pista, e depois disso ainda agarrar Pérez num fantástico término de corrida, que foi de fotografia, como tu disseste, é perfeitamente a tua expressão, de termos três carros lado a lado, não é? De percebermos. Eu acho que eles deviam depois mostrar uma imagem lateral. Exato, não, eles depois não mostram essa imagem, mas Pérez, Pérez a conseguir sobreviver à fatalidade do acidente que teve antes, e a conseguir garantir o sexto lugar, certo? Se não estou enganado.
Exatamente.
A conseguir garantir o sexto. Sim. E Norris a levar a melhor sobre a Racing Point. Ao contrário de Sainz, que era algo que eu também gostava aqui que debatêssemos, que é, segundo grande prémio que Norris, dá um tarião no Sainz. E o Sainz é que vai para a Ferrari.
Será que já está a pensar na Ferrari, o Sainz?
Pois.
Eu acho que ele está desconcentrado. E logo com o que aconteceu com a Ferrari no início, o Sainz fez o resto da corrida.
Já a pensar o que será.
Sou eu.
Pois.
Para onde sou eu a levar com o Leclerc?
Exatamente.
É que lá está, o Sainz para muito mais cedo do que o Norris para mudar os seus pneus. Norris consegue ficar com médios mais frescos e agarra logo o Sainz. Aliás, o Sainz não consegue tirar grande vantagem desse undercut ou ter ido mais cedo à boxe. E felizmente que a McLaren fez uma boa estratégia de equipa, mas claramente Norris a conseguir tirar melhor partido do mesmo carro do que o seu colega de equipe.
Sim, é importante perceber se, por exemplo, o Carlos Sainz teve algum problema técnico do qual nós ainda não tivemos conhecimento. A verdade é que neste grande prémio, efetivamente, não mostrou ritmo.
Não mostrou, apesar de ter a fastest lap, mas pronto.
Sim, mas isso também demonstra que se calhar não tinha nenhum problema técnico.
Pois. Exatamente. Bem visto. Mas lá está, Carlos Sainz para a volta 32, enquanto, como falámos há pouco, Sérgio Pérez e Norris volta 38 e 39 respectivamente.
Sim, eu acho que quem parou mais tarde efetivamente beneficiou também nesta corrida, claro, é isso que estava a dizer. Sim.
Sem dúvida, ou seja, melhor para Norris em pace, gestão de pneus, portanto tudo melhor, claramente o piloto rookie da equipa a mostrar como é que se faz.
O Norris já não é rookie.
Sim, é só... mas sim, perante claro. O Sainz, não é?
É mais novo, exatamente, certo. Sim, é mais novo.
Perante o Sainz. Mas pronto, Sainz depois faz a última volta com softs. Verstappen também tentou fazer isso, mas apanhou muito trânsito. Apesar de depois
apanha
não
se sempre trânsito. É trânsito, é carros a virar à frente. O problema nunca é desculpa, do Verstappen. Né?
É qualquer coisa a sair do carro.
Exatamente. Eu gostava que quem nos está a ouvir também sentisse bem a emoção que foi Jean-Pierre quando o Bottas tentou ultrapassar o Verstappen e ele efetivamente defendeu. E os elogios que foram feitos ao Verstappen até voltar a ser ultrapassado, desde elogios de é o melhor piloto da grid, sem sombra de dúvidas,
sim.
A Red Bull não fornece um carro em condições, Verstappen está à frente do seu tempo.
Já provou ser o melhor de todos os tempos.
O melhor de todos os tempos, já seria 3 vezes campeão do mundo, até o Bottas ultrapassar-lhe, e pronto, e aí os elogios acabaram, de certa forma.
Sim, não há nada que possam dizer. Aquela defesa para o Verstappen com pneus mais gastos, problemas da aerodinâmica da asa, e mesmo assim faz aquela defesa, aquilo é um kit de unhas. Ele não se arranja em qualquer lado.
É qualquer coisa.
Não se arranja em qualquer lado.
Qualquer coisa.
É o Magnussen. Queres falar do Magnussen?
Pronto, então olha, até um bom tema para
falar do Magnussen.
Para puxar.
Mas o Magnussen, com o carro que teve...
O Magnussen acaba em quê? Décimo
segundo? Eu só gostava que o Magnussen fosse para a Red Bull só para tirarmos as temas.
Eu também gostava.
Gostava mesmo, meu. Só
coitado
para tirar as temas, meu.
Coitado do Verstappen.
Fogo, meu.
Magnussen acabou em que lugar? Décimo segundo?
Décimo segundo, acho eu.
Magnussen.
Magnussen que a meio da corrida começou a perder pace, mas que depois para o final começou a ganhar...
Tu ficaste um bocadinho triste com o início da corrida do Magnussen, não é?
Foi.
Ele até começa em 13º, mas depois começa a regredir, igual ao ano passado.
Eu comecei a ver equipas como a Williams e a Alfa Romeo está a ultrapassar. E aí começa a
pensar... Não, mas Magnussen sai de 15º, atenção, da grid.
Sim, mas ele sai de 15º e consegue logo passar para 13º.
Certo,
nas primeiras voltas, e depois a partir daí foi sempre perdendo pace e sendo ultrapassado. Mas depois consegue voltar a ganhar. Será a gestão dos pneus? Será que esse problema da asa está a ser resolvido? Ou o facto de ter sido também um grande prémio, como estavam a dizer há pouco, com temperaturas segundo. Mais baixas, há mais hipótese ao carro da Haas para estar ao seu melhor nível, talvez.
Olha, eu acho que Magnussen e a Haas beneficiam de 3 DNFs, 3 pilotos, que são Vettel, Leclerc e Ocon. Portanto, há aqui 3 DNFs que acabam por dar logo.
O Vettel fez DNF?
Ah, viste agora?
Ei, não tinhas visto ainda. Não tinha visto. Só vi o Vettel sem asa traseira.
Verdade, por acaso esta vez não teve.
Eu pensei que a Ferrari tinha mesmo lançado o Vettel sem asa traseira. Para ver como é que corria. Ou seja, mesmo já para dar a desvantagem. Para ver como é que corria o downforce. Sinto que há um complô entre o Mattia Binotto, já não sei dizer bem. Bah, vou dizer só o Mattia. Entre o Mattia e o Leclerc. Para ver quando é que lixou mais o Vettel.
Pois.
E acho que o Mattia, na primeira volta, disse: olha, se conseguires ali dar só um toquezinho a arrancar a asa, mas que o Vettel continue em prova, perfeito. Mas o Vettel depois não permitiu que isso acontecesse.
Certo, portanto, beneficia destes 3 DNFs, beneficia também dos problemas de Gasly, que acaba por ter que fazer 2 pitstops, o único piloto a fazer 2 pitstops. Acho que beneficia também do erro de Russell no início, que sai em 12º e que é a posição que Magnussen ocupa no final da corrida. Russell que tem um incidente, não tive a oportunidade depois de ver o replay na corrida, não passaram
claramente
bem.
Claramente culpa se... do Russell, segundo o Leitão. Há um confronto com o Magnussen que...
Pois, foi confronto com o Magnussen.
Quando ele fica perto ali do 20 da asa...
Pois, porque o Magnussen passa para 13º e fica atrás do Russell.
Exatamente.
Mas o Russell tem que saber o lugar dele.
E depois mandou o Russell fora de pista. Clássico Magnussen, não é? Pronto, clássico.
Não, eu acho que não mandou. Eu acho que ali... Eu acho que quando não chegam perto do 20 da Haas tem que se manter uma distância mais do que o normal, não é?
Eles têm que saber, é assim, primeiro queres ultrapassar o Magnussen sem DRS. Não faz sentido, não vale a pena.
Certo.
Ridículo, não é?
Ridículo.
Ridículo.
É uma ofensa.
É uma ofensa.
Epá, e depois é saberes ultrapassar e manter-te em pista. Agora, a pista é larga e há que usar a largura da pista. E quem melhor que Magnussen para o fazer.
Certo.
Agora, Jean-Pierre, estavas a dizer, eu até perdi a conta do número de ocasiões que estavas a fazer para denegrir a posição em que
não.
Eu também achei.
Ou seja, quando se fala do Verstappen, é todos os azares e todos os infortúnios do mundo. Agora o Magnussen fazer um 12º é...
Acho que foi definitivamente sorte. Ou achas que o carro da AS tem qualidades para estar a competir por um 12º lugar?
Epá, o carro da AS com as mãozinhas do Magnussen tem quase possibilidade para fazer um quinto lugar.
Atenção,
ousado.
Um quinto lugar.
Eu acho que isto é um bocadinho como o Leclerc ter puxado um segundo lugar no Grande Prémio da Áustria e agora no Grande Prémio da Estíria.
Ou seja, basicamente, o Verstappen só fez o lugar que fez porque o Leclerc foi DNF.
O Verstappen só fez o lugar que fez porque o Leclerc DNF. Não, acho que não.
Ah, nesse caso não.
Então o Leclerc sai 11º do quali. Qual era o pace do Leclerc na corrida? Então, tanto nesta como na anterior.
Na última corrida como é que foi?
Na última corrida, Verstappen só não fez pódio porque teve um problema elétrico.
Ah,
exatamente.
E fechou o carro na box à 11ª volta. Pois. Claro que sim, e acho que sem dúvida... Por mais que considere, e já disse aqui o Leitão Magnussen, um piloto de enormes qualidades, especialmente defensivas, acho que mais defensivas que atacantes. Acho que ele a atacar é um bocadinho imprudente, mas defensivamente...
Não sei porquê.
É um bocado feito tipo Leclerc hoje, tipo é aquele torpedo lá para a frente. mas acho que é um fortúnio da corrida para o Magnussen, mas é assim, a Fórmula 1 é isto, não estou a tirar mérito. Acabou a corrida, fez 71 voltas, muitos parabéns ao Magnussen pelo lugar.
Muito bem. Não, eu só queria dizer relativamente à AS, e se calhar amenizando aqui um bocadinho a discussão que estamos a ter, não é? Dizer que a AS este fim de semana, acho que claramente queria terminar apenas a corrida. Ambas as equipas, eu acho que foi um bocadinho aquilo que o Gunther Steiner disse aos seus pilotos da corrida foi, por favor, acabem a corrida e cuidado com os travões, porque não correu bem no último fim de semana. Acho que os pilotos tiveram muita cautela, o que nem sempre se viu a época passada, por exemplo. E eles sempre estiveram muito próximos uns dos outros. E aquilo que também dá para notar é que temos claramente já 3 pelotões e não 2. Deu para ver nesta corrida que a Alfa Tauri, a Alfa Romeo, a Haas e a Williams não têm claramente o pace da Racing Point, Renault, McLaren, basicamente. E aquilo que eu notei da Haas foi claramente, portanto, a dada altura foi terminar com o melhor que conseguirem. O Magnussen, efetivamente, da altura foi ultrapassado pelo Grosjean, mas depois recuperou o seu lugar e ainda conseguiu passar o Giovinazzi. Eu, portanto.
Fácil.
Acho que é uma corrida bem conseguida por parte da AS, tendo em conta aquilo que tem disponível. E acho que é uma corrida... E acho que a Hungria é, possivelmente, uma possibilidade de caso. Tem, talvez, porque é um carro que, a nível de velocidade de ponta, neste momento não está muito bem. Portanto, pode ser que consiga algumas coisas na Hungria.
Esperemos que sim.
Esse também é o meu
acho que isto dos carros com motor Ferrari, está muito complicado.
Estão na boa,
nem os upgrades.
Puseram um upgrade também na asa traseira do Vettel, não sei se viram. Na primeira volta.
É asa invisível.
Puseram uma traseira nova.
Uma aerodinâmica incrível.
O Leclerc percebeu-se disso. Eu vou frisar este ponto até ao final da nossa transmissão de hoje. Mas pronto, queria
falar do Gasly.
Fala do Gasly, por favor.
Gasly a fazer um excelente qualifying, mas depois a não ter o race pace, não é que era preciso.
Ficaste um bocado desiludido.
Fiquei um bocado desiludido.
Ele parou duas vezes na box.
Depois acabou por parar duas vezes, não percebi bem se depois a última foi para tentar fazer o fastest lap ou se foi por uma questão do pneu estar acabadíssimo, não sei. Mas, portanto, Gasly a fazer um 8º lugar na qualificação pela Alfa Tauri. Acho que Gasly já no grande prémio anterior fez um belo lugar de qualificação e a terminar num bom lugar na corrida passada, mas esta a não conseguir levar o pace até ao fim. Manteve-se ali umas voltas inicialmente, mas depois foi passado claramente pela McLaren, Renault e Racing Point, desculpa. E portanto, um bocadinho uma tristeza. O Kvyat Pronto, gostava que o gajo se reformasse e se fosse embora.
Não
está
lá a fazer nada.
Não está lá a fazer nada.
É, o Jean-Pierre não é de todo fã do...
Tirou o lugar.
Nunca percebi.
Tirou o lugar ao Félix da Costa e pá.
Temos que ultrapassar esse tipo de coisa.
É um peso morto. É um peso morto, né?
Temos que ultrapassar esse... É um peso morto. Pronto, ok.
E acho que a Alfa Tauri, não sei o que é que... Qual é que foi.
Quem é que colocarias então no segundo disso? Carro da Alfa Tauri, não sendo Daniel Kvyat? Desculpa fazer esta pergunta assim.
Pergunta
de
que não estava bem à espera. Da grelha de pilotos atual?
Da grelha, por exemplo. Buscar... Da grelha de pilotos atual. Assim, um nome assim que te venha à cabeça.
Assim, um nome que venha à cabeça.
Que pudesse incluir...
Kimi Raikkonen.
Ok.
Por exemplo.
Se calhar para depois subir à Red Bull.
Um homem que se diverte a conduzir no volante, ou menos que se divertisse num carro.
Acho que a Alfa Tauri não ia apostar num... Acho que ia apostar mais num jovem. Não
pois sim, a Alfa Tauri é uma equipa
de jovens.
De lança carreira.
Mick Schumacher?
Olha, então por exemplo, George Russell.
Só que a questão é que Russell é Mercedes.
É Mercedes, sim, exatamente. Sim, mas eu percebo que...
Mais o perfil de piloto à apostar. Certo.
Ou então no fantástico de Nicolas Latifi, não é?
Latifi não.
Não
preferia o Giovinazzi, por exemplo. Preferia o Giovinazzi. Ou Magnussen.
Magnussen, por exemplo. Subiu um bocadinho.
Então, preferias Magnussen na Alfa Tauri ou na AS?
Na Alfa Tauri, sim.
Ora, aí está.
Porque Magnussen na Alfa Tauri era Magnussen na Red Bull passado quê? Duas corridas, não?
É isso. Um qualifying. Um practice,
mais ou menos, não é?
Se fosse a início da época, era pódio, primeira corrida.
Exatamente.
Que é que nós, mas o Magnussen nas estreias costuma fazer pódios.
Claro, nas estreias.
Ora aí está.
Mas pronto, eu queria só, então se calhar um bocadinho a nota de rodapé.
Sim.
Deixar aqui, tivemos duas corridas na Áustria, portanto acabaram as duas primeiras corridas. Se tivessem que dizer um nome como o piloto que esteve melhor nestas duas corridas, qual era o nome que lançariam?
Nas duas?
Nas duas.
Ou seja, no combinado.
No combinado.
É tipo, vamos ao sushi e vamos no combinado.
Okay. Exatamente.
Para mim, Lando Norris.
Ok. Porque é terceiro no campeonato e fez terceiro e quinto, não é? Surpreende nas duas corridas.
Exatamente.
E para ti?
Igual a Norris, a sair à frente do seu colega de equipa, que é esperado ser mais rápido e muito
certo.
A conseguir muita consistência nestas duas corridas.
Sim, claro que melhor piloto, Bottas, sem dúvida, portanto, não querendo aqui. Portanto, as coisas são aquilo que são. Aquele é o comentário.
E temos o comentário relativamente a Magnussen. Não sei se queres ler, Jean-Pierre.
E o Magnussen já tem compromisso assinado com o cartódromo de Odivelas.
É sim, eu vou assumir isto como um elogio, porque o cartódromo de Odivelas é visitado por campeões do mundo da Fórmula 1.
Certo.
Como foi o caso de Rosberg em 2000
e... Jean-Pierre.
Jean-Pierre, não sei se...
Vocês não viram, não quis falar sobre isso, mas no início deste live houve um dos nossos espectadores que disse: e para quando Jean-Pierre na Ferrari?
Ah, ok.
E portanto,
malta.
Se calhar não partia a asa traseira do Vettel.
Muito provavelmente.
Se calhar não partia. Se calhar fazia pior.
Se calhar o carro nem arrancava, por isso.
Exato,
Certo.
Não, mas eu deixa-me só dizer, eu discordo, não tirando partido do Norris. E atenção, Norris foi incrível nestas duas corridas, mas também acho que teve o fator sorte nesta última corrida. Relativamente a posicionar-se bem, ter sorte com o confronto do Stroll, com o Ricciardo, Pérez, já falámos. Eu vou colocar um nome aqui. O grande vencedor das duas corridas, Valtteri Bottas.
Não foi vencedor das duas.
Não foi, mas sai da Áustria com vantagem em relação ao Hamilton.
Certo.
Se calhar não conseguiu ter o pace do Hamilton nesta corrida, porque também teve o Verstappen. Teve que passar o Carlos Sainz no início, se bem se recordam.
Sim, Sainz que colocou ali a oposição.
Exatamente, portanto colocou ali uma pressão de 3, 4 voltas que são fulcrais para um piloto para quem compete com o Lewis Hamilton, não é? Mas Valtteri Bottas está neste momento com 43 pontos de vantagem, desculpem, 43 pontos no total, 6 de vantagem em relação ao Hamilton, que tem 6,
e agora
vamos ver na Hungria, portanto... Não, o facto de não sairmos com o Hamilton em vantagem dá-me esperança que vamos ter pelo menos um campeonato animado relativamente aos pilotos da Mercedes. Se calhar um bocadinho naquilo que tivemos em 2016 com o Rosberg e com o Hamilton. E estou muito curioso para perceber qual é que vai ser a estratégia da Mercedes aqui para a frente, se vai continuar a deixar os pilotos correr e qual vai ser a agressividade dos pilotos quando estivermos a avançar no campeonato e as coisas estiverem a apertar a nível de oportunidades. Não sei o que é que vocês acham.
Sem dúvida. E vamos ver se não é já no próximo grande prémio que vai começar a haver despiques.
Molho.
Exatamente. E se no qualifying der um primeiro e segundo lugar, acho que vai ser já...
Certo.
Vai começar a confusão, porque Bottas, pelo que já conhecemos dele, pelo que temos vindo a ver destas épocas na Mercedes, não vai querer... Ele quer ser campeão do mundo. E ele quer ganhar o Hamilton.
Vocês acham que Bottas, se fosse campeão do mundo esta temporada, é tipo Rosberg? Reformava-se a seguir? Dizia, já foi?
Não, acredito que não.
Achas que não?
Embora eu estaria contente com isso, porque assim o Vettel logo pararia o lugar dele. Na Mercedes. Sim. Mas acho que não. Acho que ele não faria isso.
Já agora temos aqui uma pergunta do Bruno Vieira. Acham que a Mercedes pode estar a cozinhar as coisas para colocar o Bottas como número 1 da equipa, já antecipando uma eventual saída do Hamilton?
Eventual saída do Hamilton, temos duas questões. Primeiro, saída do Hamilton para uma outra equipa ou saída do Hamilton para se retirar?
Hamilton retirar-se acho muito pouco provável.
E daí não sei, ele tem tantas coisas fora da Fórmula 1, pode querer dedicar-se a outras coisas. Mas sim, mas acho que não.
Eu acho que o Hamilton ainda quer bater recordes. Pelo menos sim. Neste caso, mas quando bater o Schumacher,
achas que ainda terá depois motivação para fazer se calhar ainda mais uma época?
Acho que terá sempre fazer, ou seja, o melhor recorde possível, não é? Ou seja, ele não pode olhar, vou bater Schumacher só por mais um campeonato ganho. Ou seja, ele vai querer aumentar essa vantagem o mais possível, não é? Ser o melhor piloto de todos os tempos. Eu acho que é isso, não é? Não
sim,
é...
também parece
que
sim.
Não parece que Hamilton esteja numa de se retirar minimamente.
É, o Bruno está aqui a colocar a questão que Austin Martin pode ser uma hipótese, por exemplo, para o Hamilton. E eu percebo e é perspicaz essa análise, porque realmente não estamos a contar com algo que é... Há uma hipótese do Toto Wolff passar para a Aston Martin.
Sim,
como
sim,
diretor
sim.
de equipa, se calhar nos próximos anos. E nós temos a proximidade que o Hamilton tem com o Toto Wolff. E caso a Aston Martin, os fundos que possa vir a ter, com as regras implementadas para 2022, pode efetivamente ser a equipa a bater.
E portanto, as divergências que estão a existir na equipa, no sentido em que o dinheiro da equipa quer Vettel na Mercedes, porque são as empresas alemãs, não me lembro agora do nome da empresa, já falámos sobre isto, que era um alemão a correr na Mercedes.
Vettel.
Exatamente, certo, Samuel. E lá está, Toto Wolff, não sei até que ponto é que vai querer isso. E acho que realmente isso pode ser uma possibilidade. Toto e Hamilton passam para a Aston Martin Racing Point e temos Bottas na Mercedes, quem sabe com Vettel, realmente. Pode fazer sentido. Agora, acho que para este campeonato, eu acho que a Mercedes vai deixar os dois pilotos sempre com...
Ah, eu espero bem que sim.
Todo
sim,
o respeito isso. entre eles, não é? Portanto, nunca prejudicando a equipa que é a Mercedes. Mas, é assim, quem vai à frente...
Deixa-me só dizer-te uma coisa, que é... Vai deixá-los correr se eles estiverem muito próximos uns dos outros. E isso vai só depender de um piloto, que é do Bottas. Porque certo. O Hamilton, sabemos que vai competir por tudo até ao fim, sempre. O Bottas será que vai fazê-lo também? Será que consegue consistir até ao fim? Será que consegue bater o Hamilton? E quando as coisas apertarem, será que vai ter os calos e a frieza para continuar a ter bons resultados? Acho que vai ficar a questão no ar.
Eu acho que este segundo lugar foi muito importante para essa motivação de Bottas. Muito importante. Porque acho que não tivemos isso o ano passado. E acho que este ano, acho que isto foi muito motivante. Ele sai na frente, portanto, com 6 pontos de vantagem. E acho que isso pode ser muito motivante. Muito ansioso pela Hungria, especialmente porque não é uma pista favorável à Mercedes. E é uma pista favorável.
Mas tem aí o ano passado.
Certo. Mas o Verstappen fez pole position.
A Red Bull também assenta muito bem.
Exato. E falando em corridas.
Está a ser uma pista que eu odeio.
Terminarmos.
Sim.
Temos duas novas confirmações de corridas: Sochi e em Itália.
Mugello. Exatamente. Estreia
absoluta, nunca teve lá uma...
Se alguém da bola tiver a ver este podcast ou este live, por favor, parem de mandar fake news, meu. Se alguém da bola tiver a ver isto, não consigo, meu. As falsas expectativas, meu.
Estás a falar já do anúncio de um grande prémio em
Portugal. A bola já confirmou duas vezes, meu, um grande prémio em
Portugal. Se tivermos algum espectador da bola neste momento, já
se alguém conhecer alguém da bola, alguém que diga alguma coisa, meu.
É provável.
Estão 5 pessoas a ver-nos.
Agradecemos ao Jean-Pierre, portanto, por ter expulsado, se calhar, os dois jornalistas da bola que estavam presentes neste live. Mas pronto, é assim.
É iminente a confirmação de um grande prémio em Portugal, não é?
Iminente. Iminente é a palavra que queremos deixar, se calhar, no ar, não
exatamente.
É?
Exatamente.
Rússia, um bom grande prémio também para o Verstappen. Estou contente. Portanto, acho que é interessante. Reparem no facciosismo constante.
Exato, exato.
Mas é pá, malta.
Não, mas Mugello e Sochi já está. Portanto, mais duas corridas, o que é sempre bom. É mais dois episódios da F1 Pod que teremos aqui. É e devíamos ter logo avançado com essa boa notícia, portanto, para as pessoas que me estão a ver.
Exatamente.
São mais dois episódios a ver-nos. O que pode ser mau, de certa forma. Mas lá está. Queremos deixar também a nota que Portugal... Esperemos na próxima semana ter então a grande notícia que Portimão é uma realidade e não apenas uma hipótese.
Exatamente. Certo. Do próprio primeiro-ministro.
Gostávamos bastante de anunciar aqui. Anunciar, como quem diz.
Já agora, só um pequeno pormenor relativamente à pista de Mugello, que é da Ferrari. Portanto, é um circuito da Ferrari. Será que é um circuito em que a Ferrari tem alguma vantagem?
Eu acho que vai depender do Leclerc. E do seu comportamento.
Se o Leclerc quer.
Exatamente,
ou não.
Se quer ou não.
Se acordar bem disposto.
Gosto da forma como não me dizes o Vettel.
O Vettel cumpriu aquilo que tinha que fazer. O Vettel qualificou-se melhor que o Leclerc. E foi com um upgrade que correu bastante mal na corrida, que foi sem asa para a traseira.
Certo.
Portanto,
mas podia ter resultado sem asa.
Podia ter resultado, acho que não resultou. Acho que foi um acaso. Está a dar tudo. Mas acho que pronto, acho que já está também posto aqui também as notas.
Se a corrida tiver público, acho que pode ser uma vantagem muito grande.
Duvido.
A mesma coisa que acontece em Monza, mas também acho que sim,
duvido,
concordo.
Que
Jean-Pierre,
não tendo público, acho que também tivemos agora no Red Bull Ring e foi o que se viu.
E se a corrida de Portimão tiver público e formos, vais levar a bandeira de Portugal ou da Holanda?
Nem uma nem outra. Não estava a pensar em levar nenhuma das bandeiras.
Do Nepal.
Estava a pensar em levar um...
Do Nepal.
Não estava a pensar em levar nenhuma bandeira. Estava a pensar em levar assim um capzinho da Red Bull.
Ok.
E levava uma camisola com o número do Verstappen atrás. Só isto.
Acho que vamos deixar os nossos espectadores pairarem então com esta imagem boné da Red Bull e 33 na camisa.
Exatamente.
É isso mesmo. Malta,
olha, acho que era só importante, mandar props à Liga F1 PT.
Por favor, é muito importante, sim.
Hoje fez um live stream de uma corrida virtual internacional.
É verdade. Okay?
Portanto,
é verdade.
Uma junção da Liga Virtual da Liga F1 PT com uma liga virtual canadiana, e acho que isto é inédito em ligas virtuais em Portugal, e grande props, porque acho que a malta vai lá e o virtual está a correr bem, não é? E a malta curte, e portanto, props para a malta.
Sim, a Liga F1 Portugal neste momento está a fazer um campeonato com uma liga canadiana, creio eu também, enquanto não começa a segunda temporada e enquanto o Jean-Pierre não aquece os motores, no
exatamente.
Fundo, ele está a treinar já a fundo no F1 2020. Mas...
Vou ser ASE?
Vai então. Ser ASE, exatamente. Também
um vê se não falas muito mal da ASE, que não te seja o karma.
Exato.
Mas deixar então essa nota para a Liga F1 Portugal. Malta, continuem-nos a seguir. O apoio que nos dão desse lado é incrível. Obrigado a todas as questões aqui colocadas, a todo o pessoal que assistiu. E vemo-nos para a semana.
Exatamente.
Para a semana a mais.
Tchau, malta.
Lights out.